Rádio Elétrica orgulhosamente apresenta Sarau para viajar no cosmos não precisa gasolina. Com Luiz Augusto Fischer, Arthur de Faria e Kátia Suman. Convidada especial, Bruna Paulin. Super Canja, Ney Lisboa. Transmissão, Estúdio Contínuo. Realização, Rádio Elétrica Corporation. Olá, boa noite, bem-vindos. Está começando mais uma edição do nosso Sarau Elétrico, né? O evento acontece há 25 anos, a gente completa agora em julho, toda terça-feira estamos aqui. Não é sempre assim, cheio de gente, né? Claro que hoje o motivo do grude, o imã de hoje é o Ney Lisboa, e em seguidinha ele vai estar aqui com a gente, mas ele é a inspiração do sarau de hoje, que se chama Para Viajar no Cosmos Não Precisa Gasolina, que comemora, então, o relançamento do primeiro disco em formato vinil, 40 anos depois, a Bruna Paulin. Uma salva de palmas para a Bruna aqui. A Bruna vai falar melhor no decorrer do período. Tudo bem?
Oi, Kátia. Boa noite para todo mundo. Boa noite, Arthur. Boa noite, professor. Muito feliz de estar aqui. Ainda mais para falar desse disco tão maravilhoso e que a gente está muito feliz de ter trazido de volta.
Maravilha.
Mas tu era uma criança, tu nem tinha nascido em 84, né?
Eu nasci em abril de 84.
Vice?
Isso aí.
E tu já pagava imposto, Kátia Sama?
Eu já pagava imposto, professor. Já tinha filho, já estava... Não tinha filho.
O Bruno é mais novo que eu.
Não, 84?
Não tinha. 84 foi o ano que eu entrei na Ipanema. A Ipanema começou em 83 com esse nome, né? Claro, existiu antes a Bandeirantes. Ela começou com esse nome em 83, eu entrei em 84, que foi exatamente um ano importante da minha vida, né?
Da minha também.
E da tua, Arthur.
84 eu tinha 15, eu estava tocando já com os meus amigos, estava
tocando terror.
No último ano do colégio.
De calça curta ou capri?
Calça capri.
Estudando na escola da OSPA para ser o Arrigo Barnabé.
Já queria ser o Arrigo Barnabé?
Sim.
Desde os 13, né?
Desde os 13. Eu fui para a escola da OSPA porque eu ouvi o Clara Crocodilo e aí arruinou a minha vida.
É. Tu ouviu na Ipanema, suponho.
Não, eu ouvi de um amigo de Porto, que eu me criei em Gravataí, né? Daí um amigo de Porto chegou no mesmo dia com o Amoroso do João Gilberto e o Clara Crocodilo.
Aí explodiu a cabeça da criança.
Ah, por que tu não escolheu o Amoroso, então?
Não, mas o Amoroso já estava, né? Já estava.
É.
Não, o João Gilberto não tinha disco do João Gilberto lá em casa, mas tinha bastante Tom Jobim.
Ninguém me perguntou, mas em 84 eu já dava aula.
Eu ia te perguntar, em 84 tu dava aula no Anchieta.
Eu já dava aula fazia 5 anos e em 84 comecei a dar aula na URGS. 40 anos atrás.
Professor, 84.
Puta que pariu.
Esta semana comemoramos.
Pô, eu não pude ir lá.
Porque como o professor é um sujeito low profile, a gente tem que homenagear ele, ao contrário das pessoas que se auto-homenageiam. Uhum. Por isso que eu gosto dele mais do que das outras pessoas.
Aí sem, gente... no,
sem
nomes, por
sem
favor.
Nome, sem nomes.
Era para ser uma homenagem, já vira uma lavação de roupa pública.
Assim, intriga, né? Intriga, bastidores. Intriga.
Então, como é que a gente faz, professor?
Pois olha, eu fiquei muito mobilizado com o negócio do ano. E aí estava me lembrando, nós já falamos disso aqui uma vez, por incrível que pareça, nos anos 80, muito pouca gente publicava livros, muito pouca gente jovem publicava livros em Porto Alegre, muito menos sobre Porto Alegre. É um negócio inacreditável. Aí eu fui em casa e peguei, né, algumas coisas. Então, por exemplo, tem esses três livrinhos aqui de poesia do Ricardo Silvestrin, amigo
do nosso amigo.
O Ricardo Portugal e o João Ângelo, que eram alunos de letras e fundaram uma cooperativa, a Coolírica, para publicar esses livrinhos aqui. Então está escrito aqui, impresso em julho de 85 na gráfica do CUE.
CUE.
Ali do, da engenharia. Claro. Né? Porque não, ninguém publicava, entendeu, o livro. E depois dois caras que no futuro viriam a aparecer, três, né? Uma menos, que é a Lízia Pessin Adam, uma escritora muito interessante, mas que, enfim, é meio reclusa, depois faleceu. É, o Gerbasi publicou um livro Marcelo Carneiro da Cunha. Sim. Agora, como é que eles publicaram? Os dois publicaram porque ganharam um concurso promovido pelo Demai. Sabe o Demai, a água e tal? O Marcelo ganhou o concurso de 86 e o Gerbasi o de 87.
É crônicas?
Contos. E esse do... Vou começar lendo do...
Em 87, o Gerbasi era meu prof na Famecos.
Isso.
Já era prof.
O livro do Marcelo chama Noite do Bom Fim. E começa assim...
Será que ele já se vestia de preto?
Acho que vem um pouquinho depois dessa moda, né? Já começou uma noite estranha, meio estranha, daquelas em que se olha ao redor e as coisas parecem ter uma consistência viscosa. Mistura de suor acumulado em um dia quente demais para o outono com a umidade dessa mesma noite. Por exemplo. Numa noite assim, as luzes brilham opacas e fogem às nossas vistas, não se entregando quando insistimos para que se mostrem nítidas como há pouco, quando ainda era verão. Riem e dizem que a mágica acabou. Eu, um dos muitos que caminham pelo Bom Fim nessa noite, sinto a atmosfera de expectativa que envolve a tudo e o quase acontecer que nos mantém presos a essas ruas. O mesmo quase acontecer que pode ser sentido em toda a cidade, mas que aqui se mostra mais denso. Fazer um intervalo. Quase acontecer por quê? Porque Porto Alegre, para a nossa geração, era muito assim, aquela cidade em que quase ia acontecer, quase ia ter uma coisa, né? Você faltou pouco...
Eu acho que essa sensação continua, né?
Não quer te dizer nada, Luiz Augusto, mas...
Uma noite inquieta, sussurrando haikais nas conversas dos que passam. Bah, uma coisa assim, passando pelos bares. Pra temperar
eu aceleraria o passo se alguém me sussurrasse com haikai quando eu passasse na rua.
Para temperar a noite, existem riscos. Um carro de polícia eternamente estacionado em frente ao Bar Ocidente.
Opa!
Ah, não, mas isso é real oficial, né?
Por quem podemos ser bem interpretados, e aí está um risco. Da última vez que fui interpelado e bem interpretado por eles, o risco se transformou em 5 pontos na testa. É para ser uma piada, mas não é boa, né?
Não.
Tá, só mais um pedacinho. Outros riscos. Pedaços daqueles coqueiros no meio do Oswaldo Aranha despencando sobre as nossas cabeças. Motoristas de táxi entediados com a noite a imaginar a sensação de passar por cima de um corpo. Um cheeseburger, ainda escrito em itálico, que era uma palavra recente no vocabulário. Um cheeseburger mal prensado, uma conversa de mau jeito, uma queda de cavalo. Esse é o comecinho de Noite do Bom Fim. Cheeseburger era uma novidade.
Era uma novidade. E as pessoas declamavam, sussurravam haikais.
Cheeseburger antes de ser um patrimônio. Porto Alegrense.
O X-tudão, né?
X-tudão.
Tu chegaste a frequentar o Cachorro do Chafrão, que era aqui na João Teles?
Só o Zé do Passaporte. Ah, tá. E os lá da minha zona, o Pepe Legal tinha uns lá na minha zona. Né?
Mas o Zé do Passaporte eu frequentei, muito frequentei. Bruna Paulinho, tua vez.
Minha vez.
Isso.
Tu vai falar do teu nascimento.
A Bruna
agora
é jornalista, a Bruna foi a curadora, é curadora? Que no caso desse...
No caso do... Vamos falar do disco
vamos
antes?
Falar do
tá.
A Bruna é multiuso.
Multiuso.
É. Mulher polvo é o meu nome do meio. Mas neste caso de Para Viajar no Cosmos, eu faço a curadoria, a produção executiva e a comunicação.
Toma, viu?
Todas as possibilidades profissionais. Esse é o primeiro lançamento do selo Toca do Disco Records. Uma salva de palmas para o Rogério Caseta, da Toca do Disco, que está aqui. Inclusive,
ali a banca
vendendo para Viajar no Cosmos. E eu gostaria de avisá-los que a primeira coisa mais importante dessa noite é a gente só prensou 300 cópias. E já foi muito mais da metade. Hashtag fica a dica.
O Rogério, meu ídolo, que inclusive tem a nova edição comemorativa aos 42 anos do Clara Crocodilo, uma edição dupla com vinil verde e pôster do Arrigo Barnabé, que eu tenho. lá do Rogério.
E, enfim, o Rogério, a gente é parceiro, sou cliente da loja há muitos anos e parceiros de projetos, já atendia a loja há algum tempo como assessora de comunicação e veio esse desejo de quero botar na rua um disco, o que, que a gente faz, como é que faz, não sei o quê, topa entrar nessa. E eu disse sim, eu recente tinha entrevistado o Ney por conta da História do Disco, que é o meu podcast sobre música, e a gente tinha falado que, nossa, 2023 o Pra Viajar no Cosmos faria 40 anos. E aí eu virei para o Rogério e disse, o disco é esse, Pra Viajar no Cosmos. O Ney topou e a gente entrou nessa aventura e aí está, chegou aos 45 do segundo tempo de 2023, para dizer que foi prensado ainda nos 40 anos. Uhum. E a gente está nessa gira desde o início do ano, divulgando e lançando o projeto. É uma reedição em vinil transparente, 180 gramas. Para quem não sabe, vinil não é preto, é transparente, a cor original.
E eu achei que era só aquelas historinhas infantil que eram...
A matéria vinílica é transparente. E além da...
Eu queria dizer que eu tinha um patinho feio que era vermelhinho.
Disco colorido. Confira. Eu não tenho maturidade. Eu compro porque é colorido. Talvez eu nem goste tanto do disco, mas eu compro porque é colorido.
Claro, que o crocodilo é verde.
Né? Não poderia ser outra cor. E é isso, então. Ele é uma prensagem super luxo, vamos dizer assim, com um encarte original. E aí no verso, porque ele foi impresso num encarte duplo, só que só com um lado de conteúdo. E aí a gente colocou, então, um texto situando o ouvinte de que Porto Alegre era essa, de que Bonfim era esse, quando esse disco foi composto. Tem um texto do Ney, tem um texto do Rogério e fotos novas, além de fotos que não entraram no encarte lá na época, fotos novas. E estamos começando agora, né, a pesquisa para um próximo lançamento, porque o selo não parará, é o primeiro de muitos.
Muito bem, muito bem.
Tem que ser o do Liverpool.
A salva de palmas.
Olha!
Palmas.
Eu vou começar com Ana Cristina César. Apesar de que eu fiquei tentada a usar uma ref que depois eu vou trazer, provavelmente.
Mas o Rogério podia trazer o disco aqui para depois mostrar, né?
Sim, acho que é bom. Acho que é de bom tom.
Rogério, Liverpool, Rogério. Está 1.700 pila um LP do Liverpool.
Se chama Samba Canção. Tantos poemas que perdi, tantos que ouvi de graça pelo telefone. Tá aí, eu fiz tudo para você gostar. Fui mulher vulgar, meia bruxa, meia fera, risinho modernista arranhado na garganta, malandra, bicha, bem viada, vândala, talvez maquiavélica. E um dia emburrei-me, vali-me de mesuras, era uma estratégia, fiz comércio, ávara, embora um pouco burra, porque inteligente me punha logo rubra. Ou, ao contrário, cara pálida, que desconhece o próprio cor-de-rosa. E tantas fiz... Talvez querendo a glória, a outra cena à luz de spots, talvez apenas teu carinho, mas tantas, tantas fiz.
De Faria.
Ó, eu tô... Bom, eu escrevo essa infinita... Infinita highway. Infinita história da música de Porto Alegre, né? Esse ano já saiu... A biografia da Elisa, a biografia do Lupicínio, saiu o volume 1 do Porto Alegre, uma biografia musical, esse ano saiu o volume 2. A história do Ney
inclusive,
vai estar no...
Inclusive, tu ganhou um Açorianos semana passada.
Isso.
E nem te exibiu?
Não.
Mas vamos bater palma.
Vamos bater palma, muito bem.
Mas o... e aí, o Ney, junto com seus companheiros de geração, estará no volume 3. Só que o capítulo do Ney... Toda a primeira metade já está pronta, ainda que só vá sair provavelmente daqui a 3 anos. Então vocês vão ouvir em primeira mão o começo da história de Ney Lisboa até o disco. Eu vou ler uns pedacinhos aqui, tá? Ney Lisboa, ou de O Senhor do Bonfim ao Senhor do Rio Branco. Ney Terreira Lisboa nasceu em Caxias do Sul, dia 18 de janeiro de 1959. Nessa data, o uruguaianense Bebeto Alves tinha 5 anos, o porto-alegrense Nelson Coelho de Castro, 4. 3 anos depois, nasceria o pelotense Vitor Ramil. Juntos a Gelson Oliveira e Antônio Villeroy, esse time forma o sexteto dos mais significativos cantautores gaúchos dos últimos 25 anos do século XX. Mas se Vitor e Bebeto dedicaram sua vida a conectar o mundo e o Pampa, e Nelson é um mestre da tradição MPBística, Ney é quem vai se tornar o porta-voz da juventude urbana porto-alegrense ao longo desse tempo. Mesmo quando essa juventude entra na idade adulta, toma o poder e descobre, muitas vezes espantada, outras tantas cínica, que se para viajar no cosmos realmente não precisa gasolina, para muitas outras coisas da vida real, precisa sim. Quando caçula de 4 meninas e 3 meninos tinha 6 anos, a família se mudou para Porto Alegre. Aqui para o lado, inclusive.
Para Calduro.
Exato. E daí, até começar a sua carreira, muita água rolou. Começa a aprender violão aos 8 no Liceu Palestrina. Aos 16, passa um ano numa cidadezinha americana ao sul da Califórnia. Hoje eu escreveria estadunidense, né? Numa cidadezinha estadunidense ao sul da Califórnia. Fora para lá para concluir o segundo grau num esquema de intercâmbio. Só não imaginava que o lugarejo fosse tão ínfimo e com tão pouca coisa para fazer. Na falta de algo melhor, aprende a falar inglês sem sotaque e a tocar violão direito. Acaba se agradando tanto de fazer música que, na volta, presta vestibular para o curso de composição e regência do Instituto de Artes da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, onde fica 4 semestres. Nesse meio tempo, não tinha notícias de seu único irmão há anos. O poeta guerrilheiro Luiz Eurico Lisboa havia caído na clandestinidade anos antes. O que ninguém sabia era que o rapaz tinha sido assassinado logo depois, quando a polícia invadiu a pensão paulista onde ele se escondia em setembro de 1972. A história só seria desvendada em 1979, graças à obstinação de sua viúva, Susana, que descobriu o corpo depois de uma longa busca. E mais de uma década antes de serem descobertos os outros mortos do regime militar. Pois justo nesse 1979, em que Ney completava 20 anos, voltando de uma temporada na Bahia, ele se inscreve no Festival da PUC, o mesmo Bunzipuc, que meio década antes revelara toda a geração anterior a ele. A canção do garoto baixinho e cabeludo tinha o sugestivo título de "Para viajar no cosmos não precisa gasolina". E musicalmente já adiantava uma das suas futuras especialidades, blues que não eram blues, que tinham ritmo de blues, cacuetes de blues, mas que eram muito mais sofisticados melódica e harmonicamente que qualquer outro blues. Coisa de quem já tinha tocado muita MPB ao lado dos clássicos de 3 acordes dos negros americanos. A canção seria a primeira a ficar conhecida da sua parceria com o guitarrista e então jornalista e editor de esportes da Rádio Guaíba, Augustinho Moacir Lix, nascido em Montenegro, dia 28 de 5 de 1958. Depois, continuamos.
Muito bem.
Para Viajar no Cosmos foi composta na cozinha, no apartamento aqui na Calduro. A gente conta isso no texto do encarte, para quem quiser saber mais.
Bom, eu vou fazer um negócio meio esquisito também, que aqui eu vou ler um texto do meu livro, que é sobre a Rádio Ipanema, que fala um pouco desse período, de 1980, década de 80. Aqui eu vou falar de 85, especificamente. Em 1985, depois de 20 anos de ditadura militar, com prisões e torturas, restrições de todo tipo, planos mirabolantes, planos econômicos, né? E muita propaganda do governo, começávamos, enfim, a respirar novos ares. Nós, que tínhamos 20 e poucos anos, vivemos toda a nossa vida sem liberdade de expressão e de organização. Partidos políticos, sindicatos, agremiações estudantis e outras organizações da sociedade foram suprimidos ou sofreram interferência do governo. Os meios de comunicação e as manifestações artísticas foram reprimidos pela censura. Era assim o Brasil da ditadura militar entre 1964 e 1985, tempo em que viramos adultos. Depois de um esquisito processo de transição, quando morreu o presidente civil que assumiria Tancredo Neves, e de uma esticadinha no mandato do vice que então assumiu Sarney, em troca de muita concessão de rádio e TV, finalmente, em 1989, aconteceu a primeira eleição direta para presidente da República desde 1960. Foi a nossa primeira vez. Eram novos tempos e nós estávamos no ar, cheios de energia e de dúvidas. Censura ainda existe? Pode rodar esse som? Pode criticar o governo? Pode falar palavrão? Será que a polícia vai torturar os manifestantes? É nesse clima que foi lançado, no final de 82, o disco da banda carioca Blitz, espécie de marco zero do chamado rock brasileiro dos anos 80, e ele veio com duas faixas riscadas, isto é, inutilizadas para audição. O motivo? Numa, o verbo bundar, e na outra, a expressão puta que pariu. A decisão de lançar o disco com as faixas riscadas, obviamente, se deveu mais a custos de produção. Prensar de tudo de novo sem as duas faixas seria muito mais caro, mas acabou se transformando num ato político e hoje virou prova documental de um momento histórico, relíquia de uma era. A Ipanema era, decididamente, uma rádio de esquerda. A sensação que tenho é que, naquele tempo, todo mundo era de esquerda, o que significava ser contra o regime militar e seus apaniguados, como o próprio Sarney, primeiro presidente civil depois da interminável ditadura. A gente era pela democracia, pelo voto direto, pela liberdade de expressão. Nesse contexto, o surgimento do Partido dos Trabalhadores e a eleição de Olívio Dutra para prefeito de Porto Alegre em 1988 contaram com um amplo, total e irrestrito entusiasmo do pessoal todo da rádio. A gente, assim, ó, para aí, a gente fez a cobertura, da festa.
A
gente
estava... A cobertura da festa,
a gente
melhor.
Tava, não, a gente transmitiu a festa.
Ai, que maravilha.
É uma rádio com partido.
Neutra.
Neutra.
Nós, super neutra.
Nós da Ipanema dedicamos também muita atenção e espaço às demandas que surgiam naquele momento, do movimento ambientalista à pauta do combate à AIDS, que se tornou urgente naquele momento e continua sendo, porque Porto Alegre e o Rio Grande do Sul lideravam as estatísticas de incidência de AIDS no país em 2017.
E continua.
Uma atualização. Em 2024, Porto Alegre é a cidade em que mais morre gente de AIDS do
e
país.
Além de AIDS, sífilis, supergonorreia, é, tá, não, beleza.
A questão... Isso aqui eram as pautas, eu estou me alongando, né? A questão das pautas da Ipanema, então. Questão do respeito à diversidade sexual e aos espaços culturais da cidade. A Ipanema virava palanque com muita facilidade. A gente divulgava manifestações, a gente fazia enquete para ver quem ia aderir à greve. A gente abria o microfone para a esquerda falar o que teve que calar por todo o período da ditadura militar. A gente fazia vinheta abrindo voto, a gente discutia tudo, a gente tocava o terror. Isso aí. O Ipanema foi... Então, tudo nesse momento, né? Vai lá, pô, me empolguei.
E aí, Ipanema também foi o primeiro lugar onde veiculou, claro, as canções antes do disco ser lançado.
Antes do disco ser lançado, claro. Ipanema lançou... Tá, vai lá.
Sempre à frente.
Eu ia fazer uma referência ao Grêmio. Eu sou colorado, o Grêmio ganhou o heptacampeonato ontem, lamentavelmente para mim e tal, né?
Lamentavelmente.
Mas eu ia dizer o seguinte, uma outra coisa da década de 80 foi que o Inter não ganhou mais nada. Tinha ganhado tudo nos anos 70. Aí eu queria perguntar, vocês conhecem a teoria de que o Papa era gremista? O Papa, o polaco aquele? Vocês conhecem a teoria?
Não? Eu conheci no filme do Spolidoro lá.
Uma tese maravilhosa. Teoria. É o seguinte, ó, 1980, o que estava acontecendo em 1980 no futebol gaúcho? O Inter era tricampeão nacional, estava disputando a sua terceira Libertadores, tinha sido octacampeão gaúcho um pouquinho antes. Enfim, estava no mundo, certo?
Tava
não
rolando.
Ganhou a Libertadores, mas estava no mundo. Aí, em 81, esse Papa vem a Porto Alegre.
Esse Papa.
Olha,
não,
a mágoa
aquele.
Do Papa.
Olha,
aquele, né? É o Papa polaco, aquele, né?
Eu estava lá com 12 anos de idade cantando a bênção João de Deus.
Tava.
Foi tudo.
Foi antes de ouvir Clara Crocodilo?
Foi antes do Clara Crocodilo, exatamente.
Ela pulou de João de Deus para... É. Aí o Papa rezou uma missa ali na rótula do Papa, que hoje em dia chama lá o Papa. O que, que aconteceu dali por diante? O Grêmio foi campeão nacional, ganhou a Libertadores, ganhou a Copa Toyota, não o Mundial. Ah, digamos, o Mundial... Ganhou um saco de...
Não para de ganhar.
Não para de
ganhar. Ganhou a semana passada.
Quando é que o Inter voltou a ganhar?
Quando o Papa morreu.
Quando o Papa morreu.
E foi no mesmo ano que o Papa morreu.
Em 2005 ele morreu, aí em 2006 nós fomos campeão mundial.
Ah, mas então a gente podia ter ganhado o gauchão, o que, que aconteceu?
É. Não, agora já passou esse feitiço.
Já passou o efeito.
É, já faz 20 anos isso quase. Ah, né? Tá. É. Não, era só uma contribuição que eu queria dar para a história local.
Para o debate. É.
Eu vou ler um conto, então, do outro vencedor do Prêmio Demai do ano seguinte, de 1986, que é acho que é o primeiro livro do Gerbasi. Na orelha do livro diz assim, comigo não, Carlos Gerbasi, dublê de cineasta e músico, parênteses, o filme Verdes Anos e o conjunto de rock Replicantes.
Muito bem.
Aí tu vê que a pessoa entregou a idade, conjunto quando ela fala conjunto de rock.
Não, mas naquela época era o jeito de falar.
É conjunto,
né?
De rock.
É.
Então tem um continho chamado Interlúdio.
Mas ele escondeu que era professor.
Pois é.
É.
Será que já era?
Já era.
É.
Interlúdio. Entre o amor desesperado que sentiu por Cláudia e a paixão romântica que viria a compartilhar com Alexandra, ele encontrou o tempo para se apaixonar pela caixa do supermercado. Era uma guria bobinha, 17 anos incompletos, curso primário idem, mas tinha olhos cor de homo. Homo... O sabão aqui. E cabelos cor de pinho-sol. Acho que era para ser uma veja bem, super e tal. Lábios de tomate, pele de pêssego, dentes ultra bright. Ele comprou 112 cruzeiros de comida pronta e, quando acabou de pagar, estava apaixonado. Não com a sofreguidão que usara com Cláudia e nem com o carinho que viria a dispensar para com Alexandra. Apenas amava, sem adjetivos. Voltou no dia seguinte e comprou pilhas, uma lâmpada, duas barras de chocolate com nozes, um vidro de picles, 100 gramas de presunto, um pacote de margarina e um pão de sanduíche. Ultraprocessado, ele não estava lá. Ela apertou todos os botões. Apertar botão no caixa. Tem que botar uma nota de pé de página hoje em dia. Antigamente, a máquina, a pessoa apertava. Anunciou o total, recebeu o dinheiro, deu o troco, a notinha e olhou para ele. Ele sorriu e nada disse. Na manhã seguinte, ele colocou no carrinho 3 pacotes de salgadinhos, um uísque nacional, uma garrafa de vodka, um queijo, um vidro de azeitonas, um patê de presunto, outro de fígado e 1,5 kg de lombinho de porco. Dessa vez, ela sorriu primeiro. Ele pagou e perguntou que horas ele costumava sair. Não. Ela costumava, está escrito ele aqui, mas é ela, né? Ela disse que saía às 7. 7:10, ele passou de carro e levou-a para jantar. Comeram 2 cheeseburger.
Só cheeseburger estava em itálico ainda?
Itálico. No Zé do Passaporte. E foram ver Kramer versus Kramer no Scala. Como dizem os cineastas, né? Todo filme é de época. Todo texto é de época, né? Ele deixou-a em casa no Partenon. Beijaram-se rapidamente, ele não quis forçar. Na tarde do dia seguinte, enquanto fazia as compras, ele distraiu-se e acabou levando por engano o carrinho de uma moça, deixando o seu com ela. Quando percebeu, voltou e pediu desculpas. Essa moça era a Alexandra. Alta, morena, 23 anos completos, curso secundário idem. Ele apaixonou-se no mesmo instante. Conversaram sobre o preço absurdo do óleo de soja e ele estava tão absurdo com o diálogo que não percebeu o olhar triste da moça que lhe apresentava a notinha. Ele e a Alexandra jantaram juntos nessa mesma noite. Comeram salgadinho, sanduíche com patê e picles, azeitonas, lombinho de porco e, como sobremesa, chocolate com nozes. Beberam uísque e um pouco de vodka. Atualmente, eles se amam muito. Ele ainda faz as compras no mesmo supermercado, mas procura não utilizar a caixa número 5. Sem razão, pois a moça que trabalhava ali foi despedida por justa causa. Andava muito distraída, errando na hora de registrar as mercadorias. No seu lugar entrou outra mocinha de cabelos, cor de pinho-sol e olhos cor de homo. Entendeu? Como ele evita olhar com atenção, jamais perceberá a diferença. Comigo, não.
Vai, Bruna.
Eu vou de Caio F., Triângulo das Águas, Prêmio Jabuti de 84. Vocês viram que eu tô monotemática de ano, né? Santiago colocou 2 notas no pratinho de plástico. Pércio remexeu nos bolsos do casaco verde, guardou as 2 notas e assinou um cheque. E tocou com a ponta do dedo no pulso de Santiago. Me diz, hein? a merda, o cheiro, o nojo. E o amor. O amor, cara. O que, que eu faço com isso? Você esquece, sei lá. Não tem tanta importância assim. E se for mais forte? A merda? Claro que não. O amor. Amor não existe. É uma invenção capitalista. Isso é só uma frase. Eu não sei. Pode ser. Mas se, tudo bem, suponhamos que os dois caras gostem muito um do outro, o que já é difícil. Pode ser, mas suponhamos. Eu já vivi isso. E se realmente gostarem? Se o toque do outro, de repente, for bom? Bom, a palavra é essa. Se o outro for bom para você, se te der vontade de viver, se o cheiro de suor do outro também for bom, se todos os cheiros do corpo do outro forem bons, o pé no fim do dia, a boca de manhã cedo, bons, normais, comuns. Coisa de gente, cheiros íntimos, secretos. Ninguém mais saberia dele se não enfiasse o nariz lá dentro, a língua lá dentro, bem dentro, no fundo das carnes, no meio dos cheiros. E se tudo que você acha nojento for exatamente o que chamam de amor? Quando você chega no mais íntimo, no tão íntimo, mas tão íntimo, que, de repente, a palavra nojo não tem mais sentido. Você também tem cheiros. As pessoas têm cheiros, é natural. Os animais cheiram uns aos outros. No rabo. O que você queria? Rendas brancas imaculadas? Será que o amor não começa quando nojo, higiene ou qualquer outra dessas palavrinhas, desculpe, você vai rir, qualquer uma dessas palavrinhas burguesas e cristãs não tiver mais nenhum sentido? Se tudo isso, se tocar no outro, se não só tolerar e aceitar a merda do outro, mas não dar importância a ela ou até gostar, porque, de repente, você pode até gostar, sem que isso seja necessariamente uma perversão. Se tudo isso for o que chamam de amor, amor no sentido da intimidade, de conhecimento muito, muito fundo, da pobreza e também da nobreza do corpo do outro, do próprio corpo que é igual, talvez tragicamente igual. O amor só acontece quando uma pessoa aceita que também é bicho. Se amor for a coragem de ser bicho, se amor for a coragem da própria merda, e depois, um instante mais tarde, isso sequer ser coragem nenhuma porque deixou de ter importância. O que vale é ter conhecido o corpo de outra pessoa tão intimamente como você só conhece o seu próprio corpo. Porque então você se ama também.
O Caio, o primeiro livro dele de sucesso nacional foi, logo antes disso aí, foi Morangos Mofados, acho que é 82.
Que eu acho, né? Que é,
82.
82, 84.
É impressionante. Né? Ele já tinha um par de livros, né, dos anos 70 e tal, uns 4 ou 5. Lembra que ele foi? Aí ele começou, daí quando apareceu o Cazuza, ele começou a dizer que ele era o Cazuza da literatura brasileira.
Tá, Arthur, vai lá.
Bom, largamos o Ney Lisboa ali para viajar no Cosmos, não precisa de gasolina, para apresentar no Musipuc, né? Então, lá estamos. A performance da apresentação também era anárquica e inovadora. No verso "O povo passa fome, o povo quer comer", Ney e sua entourage atiravam pães na plateia. Ousadia para a época, deu liga. Tanto que, quando 1979 acaba, Ney tinha feito seus dois primeiros shows, ambos em parceria. O primeiro é Lado a Lado, com Gelson Oliveira. O segundo, com Agostinho, é o mítico Deu Pra Ti, anos 70. Anunciado em pichações que espalharam por toda a cidade aquela sua frase título. Tão somente ela. Deu pra ti, anos 70. Ponto de exclamação. A frase sintetizava tão bem a sensação geral daquele momento que virou gíria local, mais tarde revisitada e exportada para todo o Brasil pela dupla Cleito e Cledir, já em época de democracia. Na verdade, não é. Foi em 81 o Cleito Cledir ainda. Deu pra ti, baixo astral.
Está fazendo a revisão.
Ele está revisando, revisão. E se autocorrigindo.
É, porque isso eu escrevi faz 10 anos e não revisei ainda. Mas não é um só. Mas não é só isso. Ainda tem o ingresso do show, esse show do Ney, né? Que era singelamente impresso num colomi. Aquele clássico papelzinho usado na feitura de cigarros, digamos, artesanais. Para completar, num exercício de metalinguagem, tudo foi filmado para virar as cenas iniciais e finais do primeiro longa-metragem Super 8 do Estado, chamado justamente Deu Pra Ti, anos 70. Dirigido por Nelson Ladotti e Giba Cis Brasil, com trilha de Ney, o filme é o marco inicial do novo cinema gaúcho, que vai efervescer ao longo da década, revelando a turma de amigos da futura Casa de Cinema de Porto Alegre. Giba, Ana Luísa Azevedo, Carlos Gerbasi, Luciana Tomasi, Jorge Goulart e Nora Prado. Mas Ney não fica só na trilha. O filme oferece...
Tem que atualizar também, porque o Gerbasi e a Lully não são mais...
Do... Ah, sim, exatamente.
Não são mais da Casa de Cinema.
Não são mais da Casa de Cinema. Mas Ney não fica só na trilha. O filme até lhe oferece uma ponta.
Tem que botar uma mãozinha assim, fazendo... É.
Aliás, ponta era o que mais tinha.
Depende. Se tivesse seca, não.
É verdade. E essa ponta é o documento histórico de uma geração. Não sei se quem viu aqui o filme, né? Mas tem, acho que tem no YouTube, inclusive, esse trechinho, pelo menos. Num acampamento na Praia do Rosa, naquele clima rodinha de violão à beira da fogueira, se trava o seguinte diálogo. E aí, Ney, como é que foi na Bahia? Lembre-se, o rapaz tinha mesmo chegado da Bahia havia pouco. A Bahia... A Bahia tem 365 igrejas. Esse é o texto do Ney no filme.
Ai, gente, Dorival Caymmi.
Depois eu continuo.
Tá. Muito bem.
Agora... Eu queria dar uma contribuição sintática agora. Tu sabe que deu para ti anos 70 tem um problema de concordância, né? Sabe? Porque anos 70 é um plural, então devia ser deu para vocês anos 70. Não, não quero corrigir isso, eu estou dizendo que tem um problema.
Mas o charme da coisa é esse.
Deu para ti anos 70.
É. Sim, mas esse era o charme. Se ela canta, provoca meu animoto.
Não, isso é outra coisa.
É. Mas só para situar o resto da cena em volta da fogueira, vocês lembram quem estava além do Ney?
O Giba.
Não, não lembro, não
Giba.
Lembro.
Com sua franja.
O Giba.
Vander Wilder Hip, antes de ser
Gente.
Punk.
Ai,
Flower Power.
Júlio Reni.
Júlio Reni.
E estou esquecendo alguém, acho que é o Agostinho.
Quem é que pergunta para ele como é que foi a Bahia?
Não me lembro, acho que é o Júlio ou o
quando,
Vander.
Quando eu revi esse filme,
eu
escrevi...
Uma...
Quando eu revi esse filme, eu escrevi um comentário cujo título era Uma década de cabelo na cara. Porque né, uma década inteira com cabelo assim. E no filme é todo mundo com cabelo na cara. É sempre...
E eu fui cair na asneira de contar para a atual banda do Ney isso, e agora eles ficam sacaneando ele. E aí, Ney, como é que é a Bahia?
Quantas igrejas. Eu vou ler um texto do Ney, desse livro que ele publicou em 2007, é FOC, é um texto de crônicas, ele reuniu umas crônicas que ele escreveu para o Extra Classe e para Zero Hora. Ele também publicou um romance, né?
O Morto Pula Janela.
É. Então, eu ia estar assim.
Eu vou ler uma crônica, parece, mas não é. Vai parecer precipitação, dito assim, pouco mais de um mês depois do último cigarro, mas o fato é que parei de fumar. Há quem sugira que se espere 2 anos antes de fazer tal afirmação. Eu posso colocar de outra forma, então, que até mais me agrada. Simplesmente, eu não fumo. Aliás, nunca fumei. Aquele que não passava meia hora do dia sem acender um cigarro, aquele que estava condenado a carregar um pacotinho e um isqueiro para onde quer que fosse, aquele que acumulava problemas respiratórios e circulatórios, que não tinha fôlego para nada, que habitava todas as estatísticas funestas de incidência de câncer no pulmão e na laringe, aquele era outro. E foi esse outro quem parou de fumar. Eu simplesmente não fumo. Mas isso também pode parecer coisa de cristão novo, alardeado assim dessa maneira. Como também parei de beber, o que no meu caso era um forte pré-requisito para largar o cigarro, já andam perguntando o que mais pretendo deixar de fazer. E se, por acaso, Jesus encontrou um lugar no meu coração? Nada disso. E não pretendo virar apóstolo do Ministério da Saúde, nem esqueci o quanto podiam se tornar chatos alguns ex-fumantes a ponto de fazer a gente pitar em dobro só para exorcizar aquela preleção beneditina. Aliás, o professor... isso é toque de época, né? A gente começou o sarau em 1999. Nessa época, se fumava em ambientes fechados.
Aqui, por exemplo.
A gente fumava aqui. O professor fumava aqui. Todo mundo fumava. Eu saía aqui de uma, com uma
catinha.
Defumada. Né, professor? Tu lembra disso?
Na tua gravidez, eu fumei do teu
lado. Na minha gravidez, o professor não se perdoa por isso. Ele fumou toda a minha gravidez. Mas a guria está bem.
Está bem.
A guria está bem.
Até aqui, pelo menos.
A guria é grande, bem saudável.
Aqui, a guria nasceu bem. A preleção beneditina, né? Aliás, nessa matéria, estou seguindo os passos de uma conhecida que já há muitos anos largou o vício. Tal como ela, não censuro ninguém, tampouco evito ou fujo de lugares e tribos de fumantes. Ao contrário, tiro proveito, encosto do lado e sinto o cheirinho. É bom sentir aquele cheirinho. Sei que isso pode parecer masoquismo ou uma certa temeridade da minha parte, mas não me causa nenhum frisson especial e nenhuma saudade, pode acreditar. Porque em mim, enquanto fumante, não se tratava de um cheirinho, era sim um fedor, era sim uma crosta de alcatrão que se instalava nas narinas, nas cordas vocais, nos alvéolos. Era, sim, uma nuvem de fumaça que estava sempre ao meu redor, impregnando a minha casa, as minhas relações, o meu bem-estar, a minha felicidade. Nunca fui um fumante feliz. Fumei durante 28 anos, ininterruptos, uns 27 deles altamente contrariado e de mau humor. Claro, ser escravo de tal vício representava não apenas enormes danos à saúde, mas também uma permanente sabotagem ao meu trabalho de cantor. Então, tinha vários bons motivos para me livrar desta praga e consegui. Parei de fumar. E isso até parece mentira, mas não é. Esse é um texto de 2005, quando ele disse: que bom que ele parou.
Eu vou ler uns poemas aqui desse livro do João Ângelo. O João Ângelo é um cara que... Ele publicou mais um livro, eu acho, só. Mas, enfim, largou o mundo da poesia. Trabalhava num banco a última vez que eu soube dele. Deve estar aposentado agora. E eu achava o poeta mais promissor dessa geração aqui. Eu vou ler uns poemas dele. Tem um que eu gosto muito, que o que eu mais gosto dele mesmo é esse aqui. Se chama Cumplicidade. É um poema curto, tem que prestar atenção, tá?
Passa rápido.
Chama Cumplicidade. Cumplicidade. Veja bem. Diz assim: ontem senti amor pelos viadutos. Não bem isso. Era mais complicado. Um compromisso firmado. Entendeu? Era bom, né?
De novo, professor. Repete.
Ontem senti amor pelos viadutos. Estrofe. Pausa. Não bem isso. Era mais complicado. Um compromisso firmado. Sabe, o cara, assim, o habitante da cidade, tem muito desse... Nos anos 70 já tinha, né? Aquela sensação, a cidade, essa coisa opressiva e naraná e tal, né? É muito isso aqui. Ah, depois, um outro poema dele, também temperamento de época, chama Weekend. Amanhã, quando o relógio despertar, vou me atirar pela janela. Amanhã, velhinhos no sol, crianças brincando, não sabem da conspiração noturna. Domingo será deselegante morrer. Consta que Deus descansou no sétimo dia. Amanhã não passa de amanhã. E depois um outro também, uma tópica que atravessou a literatura dos anos 70 e 80, era o homem comum, a pessoa que aceita a opressão e tal, né? Esse aqui se chama Equilíbrio. Lá vai o homem que nunca perdeu a cabeça. Vai devagar com aquela coisa sobre o pescoço. Na rua, crianças assassinadas brincam. No sinal vermelho, mulheres perdem os seios, cabeças rolam ladeira abaixo. O homem prossegue, pula cadáveres, consulta o relógio, sorri. João Ângelo. Eu, pelo menos, volto direto para os anos 70 e 80 com esse tipo de coisa.
Tipo
assim,
de...
né? Ah, cidade, opressiva.
E nem era, né?
Pô, comparando,
é.
Né?
Tinha ponta.
É.
Tinha ponta.
E Salvador tinha muita igreja.
Bem mais que viaduto.
Gente, é, numas oito eu fui, eu tinha um resgatinho em Salvador. Ficaram faltando 350. Pô, 350
e... Ai, pô, tu cara. Tem toda a vida pela frente.
Ô, Rogério, vai passando de mão em mão um disco aqui, se tu não quiser vir até aqui pra gente mostrar pro povo.
Ah, de mão em mão?
De mão em mão é bonito.
Cuidado,
né?
Porque de repente some.
Ô, Rogério,
vem aqui.
Levanta,
Rogério.
Vem aqui.
Ele tá vindo, ele tá vindo, ele tá vindo.
Tu tá com aquela barba linda ainda?
Ele tá.
Então vem te exibir.
Ah, estrategista, veio pelo cantinho aqui, eu chego em 2 minutos.
Uma salva de palmas para você.
E aí? Boa noite. Boa noite. Então, esse é o disco, né? O relançamento, a capa original, né? A capa e a contracapa. Só que o vinil é transparente, né?
Que é muito mais bonito do que o original, ó.
E essa aqui ainda é a cor de rosa, tem história.
Tem muita gente que tem o original e comprou o relançamento para.
Claro, porque tá mais bonito.
E também tem, segura aqui, Kátia, um pouquinho. E também tem o encarte original do disco, né? Que era um lado só, né? Com as letras e
muito
algumas
mais
fotos.
Legal do que esse bagaceira, que é o original.
E aí,
esse é o 2, eu acho.
Nós fizemos, né, um outro
legal.
Lado, né? Com um texto da Bruna, um texto do Ney, um texto meu, contando, né, do Ney Lisbonos, né? Quando eu comprei o Ney Lisbonos em 83 e retirei na Colmeia, né? Era a Colmeia que tinha ali, que vendia comida vegetariana ali. Eles tinham uma banquinha no Brick e eu fui retirar ali. Então, tem fotos novas aqui. Tem a foto, a própria foto do Ney Lisbonos, né? Que era o bônus da época,
é,
né?
O crowdfunding.
É o pai
é o crowdfunding,
do crowdfunding.
Exatamente, exatamente. Então, esse é o relançamento, muito, né?
Legal. E o Arthur tá com um aqui que é legal, porque tem historinha, que é o seguinte. O único pedido do Ney para essa reedição foi o seguinte... Ele disse, uma das prensagens, a capa, ao invés de vir com o lettering vermelho, veio rosa.
É essa?
E o Arthur tem um rosa. Sim, o teu é rosa, bota ali do lado para ver.
Ah, viu?
Ah lá. Foi o único pedido dele, foi esse.
Ele não exigiu mais nada,
só
né?
Isso.
Pô, nem é legal, gente. Só tá preocupado com as igrejas.
Com as igrejas de Salvador.
E aproveitar esse momento, né, para falar uma coisa que eu queria dizer, é que a Kátia talvez não saiba, né, mas o começo da toca do disco ele se deu na Rádio Ipanema, né, porque a Kátia tinha o Clube do Ouvinte, uhum, e me convidou para fazer em 88, e eu fiz uns 2 ou 3, e eu fazia o Clube do Ouvinte.
O Rogério era professor do meu filho.
Do Bruno. Bruno. É, eu dei aula
de recreação física.
Eu dei aula de recreação para o Bruno, tinha 3 anos. Hoje está com quantos anos, Kátia?
30 e vários.
30 e vários. E aí eu fazia o Clube do Ouvinte. A primeira vez que eu cheguei, nunca tinha entrado numa rádio, e a Kátia disse assim, não, tu faz o seguinte, eu me lembro que vocês recebiam a Folha de São Paulo, uhum, o Estadão, e tu faz o seguinte, tá ali o relógio, tu vê a hora, tá ali o operador, que eu vou numa salinha ali. Eu nunca tinha entrado numa rádio na minha vida. Tinha entrado aqui na Bandeirantes AM, FM, para levar uns discos. Que eu vou ali ler o jornal e já volto. Me deixou 2 horas no programa.
Tá fazendo o Clube do Ouvinte.
Fazendo o Clube, sim, do Ouvinte, do Bob Dylan.
Mas era do Ouvinte que tinha. Depois... que fazer.
Não, mas não me... Mas não me deu uma dica, né? Só disse assim, o relógio tá
não,
ali, né? Me lembro que eu olhava assim.
Pronto, não fez.
Então, e o que aconteceu? Eu fiz o Clube do Ouvinte e dei meu telefone, né? E aí as pessoas me procuravam para ir gravar os discos na minha casa para cassete. Isso,
gente,
em 87, 88.
Tu fez do quê? Do Bob Dylan?
Bob Dylan, Neil Young, Rory Gallagher e Johnny Winter.
Nossa.
Foram os 4 que eu fiz.
Tava estranhando que não tinha.
Inclusive, Johnny Winter eu tenho gravado e te mostrei, né? A introdução esses dias.
Eu fiz uns Clube do Ouvinte, mas eram bem sinistros. Não sei como é que a Kátia deixava.
A gente deixava.
E aí o pessoal batia na porta, ali morava no Oscar Pereira. Bah, eu quero gravar aquele disco do Rory Gallagher. Então, na verdade, o embrião da toca do disco se deu na Ipanema.
Clube do Ouvinte.
Com a força da minha amiga Kátia Suma.
Viu?
E a toca esse ano completa 35 anos em agosto.
Falou, valeu.
Valeu, obrigado, valeu. Valeu, valeu. Quem quiser comprar, de repente o Ney dá um autógrafo. Não sei se ele vai dar.
Ele tem dado autógrafo. Tem dado, assim. Hashtag fica a dica.
Tá. Então vai lá, Bruna.
O trecho que eu selecionei do Feliz Ano Velho, ele é muito grande, mas eu só preciso citar que ontem eu lia e morria de rir, porque tem um episódio que eles vão pro festival...
Com o Arrigo.
Com o Arrigo.
Claro.
Eu não vou ler, mas assim, o Bamba concorreu com Amor no Cemitério. Por favor. Obviamente lembrei de ti, né, Arturi?
Sim.
Eu vou de...
No cemitério.
Eu vou de Livro dos Abraços, do Galeano. Um texto que fala de 84. Porque eu tô nessa, gente. Só quero saber desse ano. Crônica da cidade de Buenos Aires. Em meados de 1984, viajei para o Rio da Prata. Fazia 11 anos que não via Montevidéu. Fazia 8 que não via Buenos Aires. Tinha ido embora de Montevidéu porque não gostava de ser preso. E de Buenos Aires, porque eu não gosto de ser morto. Mas, em 84, a ditadura militar tinha acabado, deixando para trás um rastro de sangue e lodo que ninguém apagaria, e a ditadura militar uruguaia estava acabando. Eu acabava de chegar a Buenos Aires. Não tinha avisado os amigos. Queria que os encontros acontecessem por acaso. Um jornalista da televisão holandesa, que me acompanhava na viagem, estava me entrevistando na frente da porta que tinha sido da minha casa. O jornalista me perguntou o que tinha sido feito de um quadro que eu tinha em casa, a pintura de um porto para chegar e não para partir. Um porto que dizia alô e não adeus. E eu comecei a responder com o olhar pregado no olho vermelho da câmera. Disse que não sabia onde esse quadro tinha ido parar, nem onde tinha ido parar o seu autor, Emílio Casablanca. O quadro e Emílio tinham se perdido na névoa, como tantas outras pessoas e coisas engolidas por aqueles anos de terror e distância. Enquanto eu falava, percebi que uma sombra vinha caminhando por trás da câmera e tinha ficado de lado, esperando. Quando terminei e o olho vermelho da câmera se apagou, movi a cabeça e vi. Naquela cidade de 13 milhões de habitantes, Emílio tinha chegado naquela esquina, por acaso, ou como quer que se chame isso, e estava naquele exato lugar, no exato instante. Nos abraçamos dançando, e depois de muito abraço, Emílio me contou que há 2 semanas sonhava que eu voltava, noite após noite, e agora não podia acreditar. E não acreditou. Naquela mesma noite, telefonou para o meu hotel e perguntou se eu não era sonho ou bebedeira.
Ai, nossa, era um papo paralelo. Desculpa. Não, o professor me apareceu ali com o programa do rock unificado.
Ah.
Cara, isso era incrível. Eram bandas gaúchas que lotavam o Gigantinho. Apenas o Gigantinho.
Bom, as bandas gaúchas lotaram o Araújo Viana nesse domingo.
Ah, mas o Gigantinho é 10 vezes maior que o Araújo Viana. Ninguém lota o Gigantinho. Sim. Só a Ivete Sangalo.
Saudades.
E a Beyoncé.
A propaganda aqui é da D&D. Biquínis e aeróbica. Moda jovem.
Biquínis, aeróbica e moda jovem.
Vai, Arthur, tua vez.
Tá, vou terminar ali para chegar no...
Termina. Pra chegar na Bahia.
Para chegar no disco. Bom, aí é como conta no seu livro, Prezados Ouvintes, o radialista Mauro Borba.
Ah, não, tu não vai agora me acabar com a minha leitura, né?
Mas é só um pedacinho,
tá,
Cátia.
Tá bom, vai. Falei para ele que eu ia ler, ele foi lá.
É que eu ia tomar um café com o Mauro, não deu tempo. Daí eu...
Tá bom, vai.
Aí é como conta no seu livro, Prezados Ouvintes, o radialista Mauro Borba, velho amigo do nosso protagonista. 1981, a Bandeirantes FM, futura Ipanema FM, a rádio mais rock de Porto Alegre, estava no ar há poucos meses e já começava a receber fitas independentes de músicos e bandas gaúchas. E foi assim que um tal Ney Lisboa chegou até o estúdio da José Bonifácio, no coração do bairro do Bonfim, com seus longos cabelos amarrados e uma fita de rolo BASF numa sacolinha de plástico. Nela, a música que havia começado tudo 2 anos antes. Acabou o Mauro. Volta para o texto. Para viajar, estoura na programação da rádio, que nesse momento representava o mesmo papel de fomentadora da cena local que a Continental AM havia desempenhado na década anterior. O resultado imediato é o primeiro show solo do Caxiense. Vem comigo nesse barco azul. Bah, eu me lembro como se fosse ontem, gente. Teatro Renascença lotado, Porto Alegre descobria oficialmente aquele que viria a ser para muitos sua melhor tradução. A decorrência natural seria gravar um disco de forma independente num mercado que se abrira a partir do pioneiro LP Juntos, de Nelson Coelho de Castro, lançado desta forma em 1981. Naquele momento, Nelson e Ney eram indiscutivelmente os caras da música feita no estado, posto que segurariam pelos próximos anos até o rock suplantar a popularidade de Nelson. Pois o tal disco vem, e sem economizar esforços para soar bem. Mérito da produtora Dedé Ribeiro, namorada de Ney na época, e ex-mulher do também gaúcho Fernando Ribeiro, que depois de fazer muito sucesso local como cantautor de MPB em meados da década anterior, tinha se mudado para São Paulo, onde montaram um estúdio bacana, o Vice-Versa. Desculpa. É lá que os rapazes vão gravar, com direito até a ficar posando na casa de Fernando. O time era Augusto Lix nas guitarras, Glauco Sagebin nos teclados, Bolita no baixo e um ainda muito jovem, já muito fera, Fernando Paiva na bateria. Tudo bancado com fundo de garantia de Augusto e uma grana da Dedé, que idealiza o selo Lance Livre. Para fechar as contas, a moça parte para a venda de bônus antecipados, que depois seriam trocados pelo disco quando esse fosse lançado. Mesma estratégia que Nelson havia adotado 2 anos antes. Só que dessa vez o Vale Disco tinha até nome e dos bons, no Neiles Bônus. O LP é evidentemente batizado Para Viajar no Cosmos Não Precisa Gasolina, sai em 1983 e é um sucesso absoluto para os padrões de então. Vende rapidinho 3 mil cópias. Curiosamente, Ney entrava em cena completamente alheio ao que se fazia na música urbana de Porto Alegre nesse momento, que por um lado era roqueira e por outro gerava uma interessante fusão entre música regional gaúcha e o mundo, conceito vindo dos Almôndegas, amadurecido no musical Saracura e naquele momento desabrochando os primeiros trabalhos solo de Bebeto Alves e Vitor Ramil. Ney entra mais do que alheio, entra avesso a isso. A única relação que teria com algum elemento regional seria assumidamente a da ironia, abre aspas para o próprio Ney. O Pra Viajar é reativo a isso tudo. O gauchismo estava muito na moda e aí tem aquela música do Chimarrão Crioulo, que é provocadora. Eu sou de Caxias do Sul. Não tem esse interior como Pelotas, Uruguaiana, as terras do Vítor e do Bebeto. Caxias não tem porra nenhuma. Caxias é a terra da enxuta. A minha raiz musical é muito urbana. O resultado sonoro do LP é absolutamente claro quanto a isso, com a lente do pop estilizando tudo sobre o que pousa, num resultado que até musicalmente é irônico. E dele pseudo-reggae, pseudo-bolero, pseudo-regionalismo, pseudo-jazz e muitos pseudo-blues. Aquele blues de que já se falou, com harmonias nada blues e que derrubariam qualquer bluesman do Mississippi ou de Chicago. E a gente nem falou no texto, que é uma por vezes ingênua, mas muito bem-humorada crônica das carências dos jovens porto-alegrenses daquele momento. Carência de fumo, carência de festa, carência de ter por que lutar, nos dois sentidos da expressão. Um pessoal gregário, solidário, que se misturava muito e trocava muita informação, e que estava inventando uma nova forma de gerar o cinema, o teatro e a música da sua cidade.
Eu vou só ler uns trechinhos, então, que...
Chifurei, Katia Sona.
Acabou comigo. Então, o Mauro escreveu esse livro, prezados ouvintes. O Mauro, que, né, todo mundo sabe, era bastante amigo do Ney e do Augustinho. E aí ele conta esse, né, essa coisa que o Ney levou uma gravação lá antes de gravar o disco, né? Uma gravação de Para Viajar no Cosmos Não Precisa Gravar. Mas aí eu vou ler outro trecho, então, já que ele me furou, né? Ele diz assim que um belo domingo, já em 83, encontro com o Ney. Isso o Ney já levou a fita lá do Para Viajar, né? Encontro o Ney no bar do Bonfim. Ele me falava que, apesar de tudo o que tinha feito até então, em 1983, estava decepcionado com as suas possibilidades na cena musical porto-alegrense. Era o marasmo cultural gaúcho, a falta de grana e essas coisas que desestimulam tanta gente. Ney sugeriu que fôssemos até a casa do seu parceiro, Augusto Lix, que ficava ali perto. Lá chegando, mais uma cerveja e começou a rolar o som. Ney cantou várias músicas novas e uma especialmente me chamou a atenção. Por que que você não se cuida, meu bem? Saúde no amor não faz mal a ninguém. Senti na hora a possibilidade de ter um hit na rádio, mas faltava uma coisa importante, o dinheiro para custear a gravação. Foi quando entrou em cena o dono da casa, que sempre foi ligado em aparelhagens e instrumentos, colocando à disposição um gravador TAC, cassete de 4 canais e um microfone Shure. O Bruce Springsteen gravou um disco, o Nebraska, num gravador desses, comentou Augusto. Em seguida, eles estavam gravando com 2 violões, Mônica Tricomônica, uma música bem-humorada, sobre um surto de tricomona, doença sexualmente transmissível, né, que andava pela cidade. Naquela época, não se falava em AIDS, é bom lembrar. Saí do apartamento do Augusto Lix com a fita no bolso. No dia seguinte, na rádio, a história se repetia, porque ele contou que ele rodou para viajar no cosmos e foi uma loucura. Rodei a música por volta das 14 horas, Mônica Tricomônica, 2 violões, até o final do horário, 19 horas, recebi 10 pedidos para rodar de novo. Poucas músicas novas provocavam uma reação dessas, e assim nascia mais um sucesso do Ney Lisboa, da forma mais alternativa e independente possível. Embalado por esse acontecimento, Ney fez um show relâmpago numa terça-feira no Teatro Renascença. Terça-feira. Antes de começar o show, ele foi avisado no camarim que teria uma sessão extra à meia-noite. Era o único jeito de conter o público que lotava o saguão do teatro e que não encontrava mais ingressos na bilheteria. O Renascença já estava lotado. Mesmo com tudo isso, Ney continuava afirmando que ia largar tudo. Os amigos mais próximos não entendiam.
Ele ia para a Bahia contar a igreja.
O cara foi morar em Florianópolis, num lugar bucólico, e o resultado? Mais uma leva de boas canções. Esse é o Mauro Borba. O Ney lotava em 83, continua lotando em 2024, e assim, as pessoas amam Ney Lisboa, a cidade de Porto Alegre ama Ney Lisboa, né? É uma loucura. Vamos ouvir o Ney
Lisboa. Agora é Ney Lisboa agora.
Ney Lisboa. Quer falar mais alguma coisa, Bruna?
Não, só agradecer, ah, muito feliz de estar aqui.
Que legal.
Não, eu vou ler 2 poemas rapidinho.
Ah, tá.
Não, importantíssimo.
Claro.
Um do Ricardo Portugal. Ele, um tipo corrente, ela muito correta. Apareceram noite passada no snack bar da esquina 2 cheeseburger, é para levar. Pegaram o pacote, pagaram, foram para o apartamento dele comer cheeseburger a 2, depois fuder, então ele levou ela para casa, muito discreta, mente um beijo na porta do edifício. A nota aqui é cheeseburger. Aí, uma letra do negócio do rock unificado lá, não vou dizer o nome da canção. Eu estava parado, de bobeira na esquina, tomando gin tonic, pensando na mina, só pensando na mina. No canto do bar, só ouvi um zumbido. No outro canto, uma mina com fone de ouvido. E o dono do bar, aquele verme tampinha, suando e cuspindo em cima do meu...
X-galinha!
É a ode ao X?
Era um acontecimento.
X-burger era um... Vamos fazer uma tese, a década do cheeseburger.
Dá para fazer um sarau só do X.
Só
sarau do X. X tudão. Eu gosto do X tudão.
X coração partido é o clássico.
Bueno, eu acho que era isso, né? A gente vai ter uma canja do Ney, então. Tá todo mundo afim, tenho certeza, eu também. Então, senhoras e senhores, ele, Ney Lisboa.
que não sou eu, né? Nesses 40 anos aí, já sou outra pessoa, passei por uma cura evangélica. E... muito embora, apesar de largar o passado não me largue. Quando bebo, bebo até cair. Quando fumo, viro chaminé. Quando faço amor, eu quero mais. E quando jogo bola, sou Pelé. Sou fumão, eu quero, 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 quero. Quero tudo pra mim, quero o meu. É meu, é meu, é meu, é meu, é meu. É meu, meu. Eu confesso, eu quero é sucesso. Eu me entorto, depois passo mal. Eu me atrolho, depois pago o preço. Eu mereço, eu sei que sou, que sei que sou, que sei que sou a mãe do Brasil. Quando bebo, bebo até cair. Quando fumo, viro chaminé. Quando faço amor, eu quero mais. E quando jogo bola, sou Pelé. Sou fomão, eu quero, 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 quero. Quero tudo pra mim, quero o meu. É meu, é meu, é meu, é meu, é meu. É meu, meu. Eu confesso, eu quero é sucesso. Eu me entorto, depois passo mal. Eu me atrolho, depois pago o preço. Eu mereço, eu sei que sou, sei que sou, sei que sou a mãe do Brasil. Se tiver aquele reverbzinho aí, põe pra mim. Quando faço amor, eu quero mais. Mais, 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 mais. Mais, 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 mais. Já nem tanto mais. Mais, 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 mais. Quando bebo, bebo até cair. Quando fumo, viro chaminé. Quando faço amor, eu quero mais. E quando jogo bola, sou Pelé. Sou fumão, eu quero, 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 quero. Quero tudo pra mim, quero o meu. É meu, é meu, é meu, é meu, é meu. É meu, meu. Eu confesso, eu quero sucesso. Eu me entorto, depois passo mal. Eu me atrolho, depois pago o preço. Eu mereço, eu sei que sou, sei que sou, sei que sou a mãe do Brasil. Eu sei que sou, sei que sou a mãe do Brasil. Esse assunto que trazes à tona, esse lá atrás já fui e não vou enfrentar um só minuto desse papo de salão, desse lá atrás. Já fui e não volto pra dizer que tudo foi um ledo engano. Não volto pra colar os pratos que atirei ao chão. Não me pergunte a hora. Não sei nada sobre esse assunto que trazes à tona. Desci só um minuto desse papo de salão. Desse atrás já fui e não volto pra dizer que tudo foi um ledo engano. Não, não volto pra colar os pratos que atirei ao chão. Não me pergunte a hora, não me pergunte a hora. Eu visito estrelas, lendas, profecias, procurando um verso que dissesse tudo, a verdade da galáxia. Se algum dia o sol vai derreter e o povo passa fome, o povo quer comer, eu solto tudo aqui de cima, jogo tudo pro céu. Desarmo com carinho as armadilhas que entravam meu caminho a uma vida natural. Mas sempre tem um grilo cri, 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 cricando meu prazer. O povo passa é fome, o povo quer comer. Fragatas, plutônios, neurônios explosivos não impedirão que o ciclo evolutivo do planeta cumpra o seu dever. Mas dando no que der, já sei que um dia eu vou morrer. E o povo, neurônios explosivos não impedirão que o ciclo evolutivo do planeta cumpra o seu dever. Mas dando no que der, já sei que um dia eu vou morrer. E do povo então, o que dizer? A gente canta um pouquinho junto aqui. Vamos dar uma ensaiadinha. Sempre é bom, né? Se esta seca durar mais um mês, vou-me embora. Parou, parou. Pelo menos uma parte tem que fazer esse coro assim. Vamos embora, parou, para. Ô, oh, 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 Paraguai! Certo? Ah, com convicção, assim, como se fosse a Pérola cantando. Ô, oh, ô, oh, 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 Paraguai! Certo? Bora. Se esta seca durar mais um mês, vou-me embora para o Paraguai. Lindo! Vou de muda para o Maranhão, que aqui não tem vez, que aqui não dá mais. A cabeça não aguenta, não. Se esta seca durar mais um mês, vou-me embora para o Paraguai. Vou de muda para o Maranhão, que aqui não tem vez, que aqui não dá mais, a cabeça não aguenta, não. Dias de outono de amargura, lembro dos tempos de fartura. Maria, Joana, todo mundo tinha. Maria, Joana, todo mundo tinha um quarto só pra nós, um quarto pros convivas, cabeças tão ativas, todo mundo dando vivas. Se esta seca durar mais um mês, vou-me embora para o Paraguai. Vou de muda para o Maranhão, que aqui não tem vez, que aqui não dá mais a cabeça. Não aguenta, não.
Bonito, gente.
Há mistérios na terra, toda azul ao longe. Vejo oculto nas cartas, sob o pano azul, um anjo de fogo, um índio caigangue e a velha jangada de Aguirre vagando no céu da manhã. Blue jeans em fiapos, pegadas de Exu, segredos de um mago passando, surgindo de um lago azul. Há mistérios na terra, toda azul ao longe. Vejo oculto nas cartas, sob o pano azul, um anjo de fogo, um índio caigando e a velha jangada de Aguirre vagando no céu da manhã. Blue jeans em fiapos, pegadas de Exu, segredos de um mago passando, surgindo de um lago azul.
Muito obrigado à Bruna e ao Rogério por essa reedição do Pra Viajar, que é mais do que me dizer respeito, ou que eu acho que já andei dizendo sobre o disco por aí, né? Diz respeito a uma geração toda, e foi uma recuperação muito, muito importante e interessante. Obrigadão, queridos.
Venta, ali se vê, aonde o arvoredo inventa um balé. vento inventou aqui pra mim um silêncio sem fim, deixando a rima assim, sem mágoas, sem nada. Só uma janela em cruz e uma paisagem tão comum, telhados de Paris em casas velhas mudas, em blocos que o engano fez aqui. Mas tem no outono uma luz que acaricia essa dureza cor de giz, que mora ao lado e mais parece outro país, que me estranha mas não sabe ser feliz, e não entende quando eu grito oh, 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 oh. Eu tenho os olhos todos, 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 já vi. Meus olhos doidos, 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 são doidos por ti. O tempo se foi, é, há tempos que eu já desisti. Os planos daquele assalto e diversos retos corretos, e o resto da paixão eu reguei, vai servir pra nós. O doce da loucura é teu, é meu, pra usar a só. Eu tenho os olhos doidos, 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 já vi. Meus olhos doidos, 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 são doidos por ti. Meus olhos doidos, 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 são doidos por ti.
Só para não deixar passar nenhuma fake news, né? Nos anos 70, a cidade de Salvador tinha exatamente 365 igrejas católicas, uma para cada santo, para cada dia. E tem hoje, que você pode conferir no, na Wikipédia, apesar do avanço da Igreja Pentecostal, etc., a Igreja Católica em Salvador tem hoje 372. As sete a mais podem ser atribuídas a Melnick, que não tem... que não tem preconceito religioso nenhum, né? Assim como eu, que também não acredito em nenhum.
Enquanto amanhecemos com a luz acesa, nos papos mais estranhos, sonhando de verdade, salvar a humanidade ao redor da mesa, sabe as teses, ilusões sem fim, Yang, Jung, Xing e outras cabalas, curando Deus entre as folhagens do jardim. Que todos fomos nós, que bom que foi assim. Que achamos um lugar pra ter razão. Distantes de quem pensa que o melhor da vida é uma estrada estreita e feita de cobiça, que nunca vai passar por aqui, não. longas primaveras, de andar pela cidade, saudando novas eras, sonhando com certeza, salvar a natureza ao final da tarde, cegas crenças, lixo oriental. Yang, Yung, Xing e outras balelas, procurando Deus entre as macegas do quintal. Seremos sempre assim, sempre que precisar. Seremos sempre quem teve coragem de errar pelo caminho e de encontrar saída no céu do labirinto que é pensar a vida e que sempre vai passar por aqui. Yeah. Karmas, drogas, siderais, Yang, Yung, Xing e outras viagens, procurando Deus entre delírios dos mortais. Seremos sempre assim, sempre que precisar. Seremos sempre quem terá coragem de errar pelo caminho e de encontrar saída no céu do labirinto que é pensar a vida e que sempre vai passar, sempre vai passar.
Mais de efeito pra mim.
Que é que eu vou fazer pra te esquecer? Sempre que já nem me lembro, lembras pra mim. Cada sonho teu me abraça ao acordar, como um anjo lindo, mais leve que o ar, tão doce de olhar, que nenhum adeus pode apagar. Que é que eu vou fazer pra ti deixar? Sempre que eu apresso o passo, passas por mim, e um silêncio teu me pede pra voltar, ao te ver seguindo, mais leve que o ar, tão doce de olhar, que nenhum adeus pode apagar. Cada sonho teu me abraça ao acordar, como um anjo lindo, mais leve que o ar, tão doce de olhar, que nenhum adeus pode apagar. E que é que eu vou fazer pra te lembrar? Como tantos que eu conheço e esqueço de amar, em que espelho teu sou eu que vou estar, a te ver sorrindo, mais leve que o ar, tão doce de olhar, que nenhum adeus vai apagar. Mais leve que o ar, tão doce de olhar, que nenhum adeus vai apagar. Mais leve que o ar, tão doce de olhar, que nenhum adeus vai apagar.
Fechar então, né? Vamos cantar junto. Ó, pode, corta para mim um segundinho, por favor. Deu? Obrigado.
Vagando em trapos da verdade, pelas sombras do poder, rondando guetos da cidade pra servir e proteger. Alguma cara à liberdade que ninguém sabe dizer. Onde é que está? Onde é que foi parar? Louvando cores da bandeira, o quanto queira se render. A lei aponta para a ordem, pronta a desobedecer. Atrás das grades de onde mora, dentro ou fora, rei, hey, a lei, onde é que está? Onde é que foi parar? Chega quando lhe convém. A lei serve a quem melhor lhe paga para o mal e o bem, e sobe a seu altar para ser só letra morta que se apaga com um tiro a queima-roupa. Onde é que foi parar? A lei é clara pra quem não professa a sua religião. E a lei declara quem se esquece, corra ou lincha sem perdão. É a lei da selva para as bichas e o fim da escravidão. Onde é que está? Onde é que foi parar? A lei é cega que também enxerga quando lhe convém. A lei serve a quem melhor lhe paga para o mal e o bem, e sobe a seu altar para ser só letra morta que se apaga com um tiro a queima-roupa. Já lhe peço por favor, vou abrindo a estrada, chega onde eu for. Eu tô na madrugada, tô na chuva pelo calor. Eu tô na luta armada e o perigo me cercou. E o acaso me deixou na porta da tua casa. Faz silêncio e faz de conta que já me esperava, pra ficar e pra sumir sem dar explicação, pra libertar a nação ou só pra te ouvir dizer que não. Só pra torcer o pé, descendo a escada de quem não me quer. Vai! Ei, 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 alma doivana, doce devaneio, velho desatino. Nada, eu já lhe peço por favor. Oh, 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 oh. E tô abrindo a estrada que chega onde eu for. Yeah. Eu tô na madrugada, tô na chuva pelo calor. Eu tô na luta armada, eu tô disfarçado de cantor. E o acaso me deixou na porta da tua casa. Faz silêncio e faz de conta que já me esperava, pra ficar e pra sumir sem dar explicação, pra me livrar da prisão ou só pra te ouvir dizer que não. Pra torcer o pé, descendo a escada de quem não me quer. Ei, 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 alma doivana, doce devaneio, velho desatino. Devaneio, velho desatino.